O ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Os dois têm feito acusações, defesas, e a discussão sobre religiosidade, cristianismo, liberdade religiosa. Bom, nós vamos falar sobre esse tema com o... Ele é professor e é também coordenador de estudos em teologia, religião e religiosidade. Ele é historiador e teólogo. Eu estou conversando agora com o Ronei de Carvalho. Professor Ronei, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos escutam nessa manhã.
Bom, o senhor deve estar acompanhando mais do que nunca, o senhor que estuda o tema, está ligado ao tema, o quanto que ele virou agora pauta na disputa eleitoral. Antes mesmo, dessa eleição agora, dessa campanha do segundo turno, no do primeiro turno já tinha muita discussão sobre essa questão religiosa. Professor, por que que no Brasil esse tema sempre é considerado relevante e ele ressurge com essa força?
Gilson, esse tema é bem complicado porque no Brasil, e acho que com toda a singularidade da América Latina, a expressão da religiosidade, da espiritualidade é muito forte no brasileiro. Então, qualquer assunto que nós lidamos com uma certa passionalidade. Não seria diferente no campo da religião e da política. Como são forças, como eu posso dizer, de interesse econômico, social e político dessas duas esferas, tanto a política quanto a religiosa, então esse assunto é pertinente para esses campos debaterem, né?
Agora, se debate essa discussão às vezes com um certo abuso, professor?
com certeza por conta, né, do lobby político aí, talvez do capital político que os espaços religiosos formam. Então, tanto a religião usa da política, quanto a política usa da religião, né, para tentar sempre, dependendo da denominação, criar aí uma estrutura de poder, né?
Agora, isso pode criar também um determinismo? Se a gente parar para pensar, a religiosidade como tema político até não preocupa, mas de vez em quando ela pode se transformar também no estímulo a rivalidades políticas, preconceito, combate a algumas crenças e seitas, né?
Com certeza. Se a gente for rememorar historicamente, é bem curioso, né? O tom político que o cristianismo tem dado no Brasil, principalmente o segmento neopentecostal, né, evangélico, muito também do catolicismo. Mas quando a gente rememora, Jorge Amado, enquanto político, não apenas como escritor, ele foi deputado federal e ele era do Partido Comunista. Uhum. E em 1946, ele que lança o primeiro olhar, é lógico que na Constituição de 1988 já teve, mas em 1946, ele que lança a primeira discussão de liberdade religiosa, de culto. E aí, a partir então da Carta Magna seguinte, isso se torna lei e esse direito é garantido no Brasil. Então, a gente não costuma olhar para trás, né, e ver, talvez, no determinado momento da história, a influência que a religião teve, como as campanhas de família, propriedade, né, que o catolicismo teve de maneira muito forte, tradição, família e propriedade, aí, na época da ditadura civil-militar no nosso país, né. Então a gente vê que isso é muito forte no país. Tem uma frase que fala que futebol no Brasil é visto como religião, né? Uhum. A religião é vista como política e a política é vista quase como um esporte ou algo muito parecido. Quer dizer, são esferas de muita passionalidade, de disputa de poder. Então todo mundo quer se colocar de uma maneira muito forte. E dessa forma você acaba estrangulando o diálogo, uhum, e oprimindo as religiões minoritárias, né?
É isso que eu quero comentar com o senhor, porque as religiões de uma forma geral, quando eu falo de uma forma geral, não vou colocar, né, generalizar aqui todas, mas a grande, grande maioria, independente, né, do cristianismo ou não, né, elas pregam paz, elas pregam convivência, elas pregam harmonia, elas pregam compreensão, né, elas pregam caridade. E de repente a gente percebe que o discurso religioso começa a ser usado como uma pregação de agressão, né? de violência, de retaliação. O que está acontecendo quando isso acontece? Desculpa, até redundância. O que está acontecendo?
É o ser humano, né, tentando fazer com que a sua vontade seja validada, e para isso você utiliza de alguns discursos. O discurso religioso, ele tem muito essa força política, né? Então, quando a gente vê tanto na literatura da análise de discurso francesa quanto na norte-americana, a gente vê isso muito forte. Esses signos dentro da religião é forte e ele tenta fazer valer. De tal ponto assim, diminuir a sua força daquilo que seria mais importante dentro da religiosidade, que é esse discurso que você está falando, né, da regra de ouro, da boa convivência, da paz, da cultura de paz, do diálogo, né? Porque isso fica diluído muito numa esfera particular do indivíduo, e nessa esfera pública, as pessoas no coletivo ali tentam fazer valer, nessa troca simbólica aí, o seu poder, né? Tenta valer do seu poder. Infelizmente, a religião sofre muito disso. Principalmente quando a gente vê que tem muito espaço hoje nas redes sociais, mas também os televangelistas, né? Perceba, quando a religião se apropria do mecanismo de comunicação de massa e faz a sua voz ser potencializada, ela não quer perder mais esse espaço. Ainda que ela tenha o que falar em outras esferas, ela fica muito refém do algoritmo. E o algoritmo aponta que esse é um discurso que precisa ser, que as pessoas gostam de ser, de ser discutido ali, de conversar, e aí a religião se apropria e vai alimentando esse ciclo vicioso, né?
Agora, se é justa e ao mesmo tempo, para alfinetar um pouco essa discussão, a gente falou das religiões, das pessoas que seguem, o senhor colocou muito bem agora, existe inclusive meios de comunicação em que as religiões se expressam, as igrejas se expressam, é um espaço que elas não querem perder. Mas aí tem a figura dos líderes religiosos, né? Os líderes religiosos que contam muito. Eles têm um carisma, um peso, uma influência muito grande. A gente viu inclusive cenas de candidatos fazendo campanha dentro da igreja, sendo inclusive abraçados por líderes religiosos, outros não, outros líderes criticando esse tipo de pronunciamento dentro da igreja. Agora, o líder religioso tem que ter muita responsabilidade num momento desse, porque ele acaba sendo o elemento chave para tentar evitar que você chegue ao extremo, né?
Ele acaba sendo o fiel da balança ali. Para nós do campo religioso, a gente entende que política e religião pode conversar, mas quando mistura a igreja, o poder da igreja com o do Estado, isso é muito maléfico para todos os lados, para a sociedade como um todo e para o próprio fiel, isso é maléfico. Dependendo do sistema político dentro das igrejas, se é um sistema mais piramidal, onde você tem uma figura carismática na ponta e ela que dita as regras de toda a esfera, né, ou de toda aquela denominação, todo mundo vai seguir a toada desse líder, né? Ele pode ser, como qualquer ser humano, mais sociopata, né? Como acho que boa parte dos líderes tem um tom um pouco assim, quase psicopata ali na sua liderança, guardada devido a toda a proporção, e guardada eu estou colocando aqui sociopata, né? Ou psicopata, mas guardada muito no campo simbólico aí. Mas precisa cuidar, porque não tem ninguém que o freie, não tem ninguém que possa fazer esse contrapeso daquilo que está sendo dito. As pessoas precisam ter muito conhecimento, ter muita informação, o mínimo de senso crítico possível para poder filtrar e entender que a voz do líder não é necessariamente a voz de Deus. Né? Que esse líder também, ele sofre dessa falibilidade, e aí a gente precisa ponderar. Né, diante de todas as religiões, né, o líder, ele dá a orientação, mas o que ele fala não é necessariamente o dogma. O dogma é construído na tradição, né, do coletivo ali, da comunidade. Então, que o líder, ainda que ele faça esses tipos de amarrações políticas e econômicas, o fiel precisa ter esse entendimento, e a força do coletivo é que tem que ser esse contrapeso quando o líder está saindo, né? Porque, principalmente, vou falar, né, do meu ambiente religioso, que é o cristianismo. O líder, ele também é uma ovelha, e ele também precisa ser ali admoestado, ele também precisa ser orientado, porque a voz de Deus acaba sendo forte no povo, né? No povo que é de Deus.
Aquela ideia de que a gente tem que humanizar um pouco mais o líder religioso para não transformar ele quase que num semideus. Tanto. A ideia de que ele, tudo que ele fala é a verdade. Né?
No Brasil ainda mais. Né? Uhum. Essas figuras míticas, né, e muito carismáticas, têm um apelo muito forte ao coração do seu público. Principalmente porque esse líder, em algum momento, já chorou o choro, já sorriu as alegrias desse público. Então, o público sente uma dívida de gratidão ali, entendendo que realmente tem muitas palavras de orientação e de conforto. Contudo, ele é humano. E enquanto humano, ele também precisa ser orientado, cuidado, né, e também precisa ser olhado. No campo cristão, a gente sempre fala que a Bíblia acaba sendo o filtro, né, essa régua de medir, daí vem, né, o cânone, né, a expressão cânone, é a régua de medir da nossa consciência, do nosso comportamento, é o cânone, né, que é tratado no conjunto ali da tradição e do povo, não apenas do líder.
Professor Ronei, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço. Fico à disposição aí de outro bate-papo.
Com certeza. Eu conversei com o professor Ronei de Carvalho, ele é historiador, teólogo, ele é coordenador de estudos em teologia, religião e religiosidade, também é membro da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Nós falamos um pouco sobre essa mistura que nós estamos tendo nessa eleição entre religiosidade e campanha política. Tivemos isso no primeiro turno, agora no segundo turno, com os dois candidatos que disputam a presidência da República de uma forma mais exaltada.